então diz assim o Senhor. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês, revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com alguma coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sei o que é passar necessidade, e sei também, versículo 12, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Filho de Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Pai, buscamos a Ti mais uma vez, Senhor, buscamos o poder do Teu Espírito Santo, buscamos a graça do Teu poder, Senhor, para, Senhor, ouvirmos a Tua voz, Senhor, de toda a terra. Papai, a Tua voz ecoa, Senhor, pelos quatro cantos da terra, Senhor. Papai, a Tua voz, Senhor da glória, é ouvida, Senhor, oh Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, oh Deus, em todos os lugares, Senhor. Então eu Te peço, Senhor, mais uma vez, Senhor, toca nos meus lábios, nos meus ouvidos, na minha mente, no meu coração, Senhor. Pai, que o Teu poder se manifeste através desta palavra, Senhor. Que a Tua glória se manifeste através desta palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, ó Deus, nós vamos falar daquilo, Senhor, ó Deus, que Tu, Senhor, de toda a terra, nos deixaste, Senhor. Ó Deus, vamos falar, Senhor, do Teu poder e da Tua graça, Senhor. Vamos falar, Senhor, ó Deus, do Teu coração. Vamos falar, Senhor, da Tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja a pairar agora sobre a Tua igreja, Senhor. Amolece os corações, ó Deus, fala mais alto que a minha voz, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Somente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado, Senhor, o Teu santo nome para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, estava lendo esse trecho da palavra do Senhor, né? E, obviamente, Paulo, que é um grande exemplo para as nossas vidas, mais uma vez estava falando coisas profundas, né, para a igreja em Filipo, né, exaltando ali, né, as suas preocupações, colocando ali os seus desejos também como um homem que criava igrejas, né? Paulo, quantas igrejas Paulo fundou e ajudou, né, que fossem ali estabelecidas, quantas vidas e quantos obreiros Paulo formou durante a sua jornada, e as preocupações de Paulo, né, eram, né, extremamente completas, né? Paulo, ele ensinava, Paulo, ele estabelecia, ficava tempos e tempos em tempos em determinada cidade, preparando pessoas. Mas depois Paulo ainda se preocupava, né, que aquilo que ele ensinava continuasse, né, a acontecer, né? Que não se perdesse, que os ensinos que ele havia passado não se perdessem, né, no decorrer dos tempos, né, naquelas igrejas pelas quais ele direcionava essas cartas maravilhosas que Paulo nos deixou. E é importante nós percebermos isso, porque as cartas, na verdade, eram orientativas, mas demonstravam, assim, eu penso, uma ansiedade muito grande de Paulo para que, né, a igreja estivesse alicerçada em Cristo, para que a igreja não perdesse os seus fundamentos, conhecesse ali a verdadeira vontade de Deus, conhecesse a verdadeira obra que Jesus Cristo fez, para que, né, mais pessoas pudessem ser agregadas e agregadas e agregadas, né, ao ministério que Paulo, né, estabelecia ali pelo direcionamento de Deus, pelo direcionamento de Jesus Cristo, né? Eu fico, às vezes, pensando, né, que, né, se Martinho Lutero não tivesse ali se levantado contra a Igreja Católica e não tivesse ali colocado no seu coração em escrever a Bíblia, traduzir a Bíblia do latim para ali o alemão, né, e se preocupasse em difundir a palavra de Deus, se preocupasse ali em publicar a palavra de Deus, aonde nós estaríamos? Deus sempre estabeleceu pessoas para que pudessem ali proclamar a glória dele e para que a palavra dele fosse conhecida em todas as nações, em todos os lugares. E Deus se usa de homens, um homem, né? Martinho Lutero lutou, foi perseguido, né? Se dedicou, né, se preparou em primeiro lugar, conhecendo as Escrituras, conhecendo a verdadeira visão de Deus deixada nas Escrituras, e não aquilo que, né, naquele momento a Igreja Católica pregava, né, mas Martinho Lutero, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pôde fazer uma obra gigantesca, né, para o povo de Deus, obviamente, e também para Deus, né? E Paulo, irmãos, ele disse coisas aqui muito interessantes, porque Paulo, na sua humildade, Paulo sabia do poder que ele tinha, Paulo sabia da unção que ele tinha, Paulo sabia da comunhão que ele tinha com Deus, mas Paulo era um homem muito humilde, até por conta ali das situações que ele passava. E eu penso que quanto mais poder o homem tem, né, mais situações complexas vêm sobre o homem para que o homem se mantenha humilde, né? A Bíblia diz que Paulo, em determinado momento, orou a Deus, né, e ele usou ali simbolicamente que ele tinha um espinho na carne, né, E pedia a Deus e orava a Deus. Ele falou que ele orou a Deus 3 vezes e o Senhor respondeu para ele, né, que a graça dele bastava, né, que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza, né. O poder de Deus com o homem é tão grande, é tão grande, é tão grande, né. Deus, Jesus, deixou, né, tanto poder com a igreja, tanto poder com o homem, que, né, eventualmente as coisas precisam ser direcionadas por Deus para que, né, esse poder não se transforme em algo que vai gerar soberba, que vai gerar ali, né, coisas, né, que não serão um verdadeiro testemunho de Jesus. Não podemos esquecer que o testemunho de Jesus foi de humilhação. Né? Ele era Deus, sempre foi Deus, veio aqui, passou por situações que nenhum homem, né, que não tem autoridade nenhuma, gostaria de passar, né? Quanto mais Jesus tendo toda a autoridade nos céus e na terra. Mas Jesus deu esse exemplo, né, de, em favor de que algo pudesse acontecer para a humanidade, ele, né, se fez ali maldito para que a maldição fosse ali lançada sobre as costas dele, para que nós pudéssemos ser livres da maldição. Jesus foi pregado na cruz, né, para que nós pudéssemos ser livres da cruz, ser livres da morte, né, para que nós pudéssemos ter uma vida plena na presença de Deus, como Deus sempre desejou, né. E nós, né, olhamos as mensagens que Paulo deixou e nós não podemos nos esquecer, né, do grande reflexo que as mensagens de Paulo, na verdade, eram das palavras de Jesus, né, tremendamente influenciadas pelas palavras de Jesus, né, não, possam fazer hoje nas nossas vidas uma grande influência. Não se esqueça, irmãos, eu até separei um versículo aqui, eu estava meditando a respeito, né, quando eu li essa palavra, eu estava meditando a respeito, né, da profundidade da igreja, né, daquilo que Deus deseja que a igreja valorize, e Paulo deixou isso muito claro aqui, né, e eu gostaria de ler aqui, eu vou ler alguns versículos que Jesus falou, para que você compreendesse e entendesse das nossas necessidades neste mundo, porque as pessoas hoje, os cristãos hoje, irmãos, sem querer ser repetitivo ou redundante, os cristãos hoje estão longe de Cristo, né? As pessoas hoje que frequentam igrejas estão longe de Cristo, essa é a verdade, e você vai, se você ler esse texto aqui, você vai compreender isso e vai entender isso, né? Porque as pessoas, elas estão se perdendo no mundo natural, né, e tendo pouco contato com o mundo espiritual, portanto, se tornam distantes de Deus, distantes do Senhor. Conforme Paulo disse aqui, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. E nós temos que lutar por isso. E nós temos que entender isso e valorizar isso. E nós temos que compreender que as coisas desse mundo aqui são extremamente passageiras, né, comparadas com a eternidade. Né, que a vida que nós temos nesse mundo é uma vida, né, de submissão a Deus. Deve ser uma vida de submissão a Deus. E que os valores de Deus sejam completamente estabelecidos na nossa vida, como Paulo falou aqui, mais uma vez, ele falou várias vezes isso em várias cartas, né? Paulo falou aqui, sejam meus imitadores. E Paulo, as atitudes de Paulo eram atitudes extremamente voltadas para Deus, com discernimento pleno daquilo que era Deus, daquilo que era Jesus, né? Só que a igreja hoje não imita mais Paulo, e consequentemente a igreja hoje não imita mais Jesus, porque os valores estão se perdendo, porque os valores, eles estão sendo deixados de lado, né? E os grandes valores de Deus, eles se perdem, né, no meio do povo que deveria ser testemunhas de Cristo, testemunhas que dariam neste mundo testemunho daquilo que Jesus é. Mas as coisas estão se perdendo, e as pessoas dentro das igrejas estão se perdendo por causa da superficialidade hoje, né, que as pessoas têm em relação à palavra. Porque se fossem olhar a palavra, se fossem seguir a palavra, todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus. Todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus. Conforme eu comentei aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 23, Jesus falou assim: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Como você pode ver, irmãos, as palavras de Jesus foram muito claras quando ele alertou a respeito, né, de que o contato com Deus neste mundo deve ser algo muito maior do que talvez as pessoas imaginem hoje. Conforme ele falou aqui, comíamos e bebíamos com o Senhor. Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Existia uma proximidade, uma suposta comunhão. Existia um suposto vínculo que não foi suficiente para que Jesus pudesse dizer: eu conheço vocês. Eu conheço vocês. E nós, sabe, irmãos, as palavras de Jesus, elas são tão fortes. As palavras de Paulo são tão fortes. Mas as pessoas parecem que não estão mais sendo afetadas, sabe? Sendo afetadas pela intensidade da palavra. As pessoas parece que estão cegas, parece que estão completamente cegas na sua visão espiritual, né? Desconsiderando a profundidade de cada palavra que Jesus falou, de cada palavra que Deus nos deixou, né? As pessoas estão realmente cegas para aquilo, né, que Deus deseja revelar, para aquilo que Deus revelou, né, para aquilo que Deus já deixou, para aquilo que Deus já falou. E talvez, né, talvez você fale assim: não, mas as pessoas estão sendo ensinadas erradas, né? Mas a palavra de Deus, ela existe. A palavra de Deus foi deixada, né? Deus começou a usar homens, né, para que a palavra de Deus fosse pública, para que a palavra de Deus fosse hoje, pelo menos no nosso país, algo né, que está à disposição de todos, qualquer que seja, né, a pessoa. Mas, né, eu penso que, né, na revelação daquilo que Deus fala, as pessoas estão preferindo aquilo que o homem fala. Eu lembro de um testemunho de um pastor, que eu preciso até ligar para ele, sempre ligava para mim, um velhinho. A gente congregou na Igreja do Brasil para Cristo, e ele sempre liga, né, para mim, e faz tempo que eu não falo com ele, então vou ligar para ele. Chama pastor Eliseu. E ele, uma vez conversando com ele assim, ele falou assim que ele era católico, e aí ele ficou doente. Ele era jovem, hoje ele deve ter uns 80, quase 90 anos provavelmente. E ele falou quando ele era casado de novo, assim e tal, ele ficou doente, então, e aí ele estava em casa, tinha que ficar em recuperação lá, eu não lembro qual foi o motivo, né, da doença. E aí disse que ele olhou na estante assim e viu a Bíblia. Aí ele pegou lá e falou, ah, vou ler a Bíblia. E começou a ler a Bíblia. E aí ele começou a ler e começou a pensar consigo mesmo, segundo o testemunho dele. Isso que estão falando na igreja católica, não pode ser a verdade de Deus. Porque o que está escrito aqui não bate com aquilo que o homem fala. E aí ele começou a ler, e cada vez ficou mais intrigado com aquilo, e resolveu mudar. E procurou uma igreja evangélica, começou a congregar. Para você ver o poder da palavra, irmãos. Quando as pessoas desejam, né, ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus fala. O Espírito Santo de Deus revela. Tanto é que Paulo, ele falou aqui algo muito interessante, irmãos. Em primeiro lugar, Deus certa vez falou assim, não é por força, não é por violência, mas é através do meu Espírito. Deus disse ali no Velho Testamento, se eu não me engano, através do profeta Ageu, não estou bem certo qual foi o profeta, mas ele disse, né, não é por força, não é por violência, mas é através do meu Espírito. Acho que é Zacarias, né? E aqui Paulo fala assim, né? Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Então o Espírito Santo, irmãos, ele cuida de revelar a verdade de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos não ser enganados e para que, né, a nossa maturidade aumente a cada dia em relação a Deus, e para que as nossas atitudes sejam atitudes, né, que vão verdadeiramente de encontro com aquilo que Deus deixou escrito. Se Deus deixou escrito é porque é importante nós compreendermos e entendermos, né? Eu estava essa semana conversando com o Vitor, meu filho, né? E a respeito do Apocalipse, ele falava, né, a respeito do Apocalipse e tal. E eu comecei a falar algumas coisas para ele e tal. E aí chegou na hora chegou uma hora que a gente estava falando sobre o arrebatamento da igreja. E eu falei a respeito da tribulação, da grande tribulação. Falei a respeito das teses teológicas que existem a respeito do momento em que a igreja vai ser arrebatada, né, que é antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. E eu falei a minha visão, que é antes da tribulação, minha visão teológica a respeito, né? E eu falei para ele assim, mas Vitor, olha só, né, tem três teses teológicas, e essas teses foram, né, estabelecidas por homens com conhecimento bíblico, por homens estudiosos, por homens que buscaram compreender e entender para compreender um contexto, mas são três teses, né? E eu falei assim para ele, eu falei, né, e se Deus não deixou isso claro, é porque isso não é importante para nós. É importante nós estarmos preparados para o arrebatamento, qualquer que seja o momento. E se Deus deixou uma dúvida, é porque não é importante, né, que essa dúvida seja esclarecida para nós, porque se fosse importante, Deus teria falado. Deus teria ali dito, Deus teria, sabe, tirado qualquer sombra de dúvida a respeito disso. E eu penso, irmãos, né, eu penso exatamente da forma como eu falei para o meu filho. Eu penso exatamente isso. Deus, ele deixou escrito aquilo que nós podemos fazer, e Deus falou... As coisas que são reveladas pertencem ao homem. As coisas que não são reveladas, que não foram reveladas, pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Mas, né? Se a gente for... E o homem fica se apegando a tantas coisas que para Deus talvez não sejam importantes... E se esquecem daquilo que é importante, que Deus já deixou revelado, que Deus já deixou dito, que Deus já deixou ali, né, sem nenhuma sombra de dúvida, aquilo que estava no coração dele, aquilo que deveria ser ali o nosso estilo de vida, que deveria ser ali a nossa forma de vida neste mundo, para que no final da nossa jornada neste mundo a gente alcance a salvação. Né? E Jesus possa dizer assim: eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei quem você é, eu sei, né, o que você passou, né? Conforme ele disse para as igrejas, eu conheço a obra de vocês, né? Este deve ser o momento mais desejado e preparado para a igreja de Deus, para a igreja do Senhor. Sabe, irmãos, as pessoas se esquecem, às vezes, que as lutas deste mundo são passageiras. As pessoas se esquecem que neste mundo Deus está ao nosso lado, cuidando de nós, como Deus sempre cuidou do povo de Israel, né? Principalmente ali, demonstrado principalmente ali no caminho, né, no deserto, na saída do Egito. As pessoas se esquecem, né, que Deus não nos abandona e se apegam a tantas coisas deste mundo, as preocupações, sabe, as frustrações, as tristezas deste mundo. Quantas vezes sucumbem à pessoa e a pessoa esfria na sua fé e a pessoa não tem força, vigor para perseverar, para, né, esperar o momento da vitória de Deus neste mundo, né, sabendo que a nossa jornada neste mundo, ela não é boa, né? Independentemente de Deus estar conosco, nós temos que lutar, nós temos que lutar, nós temos que perseverar. Nós temos que, né, estar ali atentos, né, às coisas deste mundo que tentam anular a nossa fé e tentam nos afastar de Deus. E tentam nos afastar de Deus. Não se esqueça, irmãos. Não se esqueça da palavra de Jesus. Né? Muitos ficarão de fora, ele disse, perguntaram para ele... Né? Poucos serão salvos, ele falou, muitos de vocês ficarão de fora, muitos, né, daqueles que estavam ao lado dele, daqueles que estavam ouvindo ele falar ali, muitos ali que estavam próximos, que viam os milagres, muitos ali, né, que estavam ao redor de Jesus, ele falou, muitos de vocês ficarão de fora, né? Isso é terrível. Né? E as pessoas contam com a misericórdia de Deus. As pessoas pregam isso. As igrejas pregam isso. As igrejas não estão pregando transformações. santificação, né? Conforme nós ministramos na palavra pastoral essa semana, não verão a Deus quem não se separar para Deus, né? Mas as pessoas estão se conformando em não ver Deus. Elas estão se conformando em não ver Deus, né? A saúde espiritual das pessoas, né? Né? Vai ali no limite, né? De um choro desesperador na igreja, né? Se esquecendo, né, que nós temos que ver Deus. Obviamente, né, que isso é extremamente simbólico. Nós temos que sentir, nós temos que perceber, e nós temos o privilégio, irmãos, como poucos homens tiveram. Abraão viu Jesus no deserto, falou com Jesus no deserto, quando ele foi e anunciou a Abraão, né, a destruição de Sodoma e Gomorra. Hoje nós podemos ver Jesus, hoje nós podemos sentir Jesus, hoje nós podemos, sabe, perceber Jesus falando conosco. E quantas visões, né, eu já vi de testemunhos e na minha própria vida, vendo o próprio Senhor Jesus se manifestando, porque nós somos privilegiados, né? Aquilo que poucas pessoas tiveram de privilégio, todos nós podemos hoje fazer. Nós somos privilegiados porque Ele veio ao mundo, Ele desceu na terra, Ele falou, Ele curou, Ele libertou, Ele desceu aqui na terra e se mostrou vivo, se mostrou presente, se mostrou, né, a nós, e disse nas suas próprias palavras, né, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas as pessoas estão se conformando em não ver Deus. Não é necessário, não é importante, né? Basta eu ir na igreja uma vez por semana e ali, né, cantar alguns louvores e adorar a Deus, entre aspas, e ali, né, voltar para a minha casa, né, e esse espírito de adoração, de louvor, se perde muitas vezes, né, no nosso redor. Você deve olhar para a palavra de Deus e imitar Paulo, e imitar Jesus. Esse é o desejo de Deus, que nós demos os mesmos testemunhos que eles deram, neste mundo, para que nós possamos ser ali dignos de Deus, verdadeiramente dignos de Deus. E ora, Paulo, nos últimos versículos que nós lemos, Paulo lhe falou muitas coisas assim, extremamente importantes para a nossa vida. Ele falou: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Esse é um aspecto muito importante naquilo que, na importância de tudo aquilo que Deus falou, né? Porque, sabe, nós devemos ser pessoas que não são dominadas pelos nossos sentimentos, conforme eu já disse aqui inúmeras vezes. Os nossos sentimentos não podem nos dominar, e nós devemos ser pessoas mansas, nós devemos ser pessoas moderadas, pessoas que não agem segundo as emoções, mas que agem segundo a visão do Espírito Santo de Deus. Devemos ser pessoas que não tomam decisões precipitadas, mas tomam decisões, sabe, né, depois de busca, depois de estar ali ouvindo a voz de Deus. E Paulo falou isso, olha só, né, depois que ele falou, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com alguma coisa, com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. Paulo está falando, irmãos, que tudo que nós devemos fazer neste mundo, primeiro seja conhecido diante de Deus em oração e súplica. Né? E ele linkou este versículo, né, com o versículo da moderação. Logo após ele falar, olha, né, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, ele falou, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Que você tem esse costume, sabe, de respirar e nas suas decisões buscar a Deus e apresentar diante de Deus: Senhor, eu pretendo fazer isso. Senhor, eu gostaria de fazer isso. Senhor, posso fazer isso? Porque o Senhor é aquele que controla a sua vida. Se Ele controla a sua vida, Ele vai ter prazer em direcionar a sua vida para que você não erre. Né? Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, todo mundo vai falar aqui que Deus controla a sua vida. Se Deus controla, Ele vai cuidar. Ele vai direcionar. Por isso as nossas atitudes têm que ser atitudes moderadas. Têm que ser atitudes, né, baseadas na busca e na súplica a Deus com ações de graças. É outro ponto, né? Ações de graças, agradecimentos a Deus. As pessoas hoje são murmuradoras, vivem reclamando de tudo. Vivem reclamando de tudo. Né? Isso, eu penso que é como uma flecha no coração de Deus. Pessoas murmuradoras que não são agradecidas a Deus, que não confiam em Deus ao ponto de entender que a dificuldade e a luta vai passar, que Deus vai ajudar. Ações de graças, agradecimentos a Deus, sabe? Se você olhar para a sua vida, eu tenho certeza, né, que você vai se lembrar de quantas coisas Deus fez por você. Então agradeça a Deus e entenda que, né, amanhã ou depois da manhã Deus vai fazer de novo. Então não tem que reclamar, tem que buscar, não tem que ficar ali murmurando, tem que na verdade apresentar súplicas a Deus com agradecimentos ao invés de murmuração e reclamações. Porque Deus, como fez, vai fazer. Porque Deus, né, Deus não é como nós, ficamos velhos, perdemos o vigor, perdemos as forças. Deus não envelhece, Deus não perde as forças, Deus é igual e permanecerá igual. E Deus sabe cuidar de nós em todos os momentos da nossa vida, né, na juventude e na velhice, na fraqueza e no vigor. Deus sabe cuidar de nós. Então como nós vamos reclamar? Como nós vamos murmurar se Deus sabe cuidar de nós? As coisas, elas elas muitas vezes elas não são compreendidas e não são entendidas. Certa vez eu estava conversando com a Rosana e sobre a velhice, né? E ela falou assim, né? É ruim ficar velho, né? E é mesmo, porque ela estava falando de um aspecto, né, que é tipo assim, o vigor, o cansaço, tudo diferente, né? Muda tudo, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, ficar velho é muito bom, porque vem os netos, né? Porque, né, vem a sabedoria. Sabedoria, o conhecimento, né? Vem a mansidão. Então, são momentos que são marcantes para a nossa vida. É lógico, né, que tudo muda. Como, né, nós éramos crianças e depois nos tornamos adultos, tudo muda quando nos tornamos idosos. Mas não é por isso que nós vamos murmurar. Nós vamos agradecer. Porque na nossa fraqueza, Deus está conosco. Né? Porque Deus nos deu presentes neste mundo e esses presentes se estendem de geração em geração. Né? Então que o homem, sabe, que você que está aqui hoje, que você possa, sabe, olhar para a sua vida, que você possa, sabe, né, olhar para tudo aquilo que você está vivenciando hoje e buscar se apegar mais a Deus e buscar, né, mais em oração e súplica, buscar mais se alegrar no Senhor, conforme disse aqui Paulo, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Perdão, irmãos, estou com um pigarro aqui terrível. Alegrem no Senhor, alegrem no Senhor. É assim que é o desejo de Deus sobre as nossas vidas, que você possa, né, hoje, né, você possa hoje mudar a sua visão espiritual, que você possa hoje mudar o seu coração, que você possa hoje compreender e entender, né, que, né, nós devemos cada vez mais sermos imitadores de Cristo, cada vez mais sermos imitadores de Paulo, cada vez mais vivermos a vida que Deus deseja que nós estejamos vivendo, para que nós possamos estar perto do Senhor, né? Para que nós possamos estar perto do Senhor. E naquele dia, no dia preparado por Deus, Ele possa dizer que Ele nos conhece, que Ele te conhece, e que grande privilégio vai ser esse, né, irmãos? Né? Eu conheço você, eu vi a sua luta, eu vi a sua perseverança, eu conheço você. Né? Que momento maravilhoso é esse, sabe, irmãos? E eu vou dizer para você assim, sabe? Tem momentos, nós estamos falando muito a respeito aqui nessa ministração, a respeito do reino de Deus, né? Mas essa alegria transbordante que o Senhor fala que nos conhece, né? É um momento também que acontece durante as nossas orações, irmãos. Quantas vezes você busca o Senhor em oração e súplica, conforme Paulo falou, e Deus vem com o bálsamo e com a resposta dEle para a sua vida. Quantas vezes esse momento, né, o momento da oração é tão especial que faz isso, né? Que faz com que, sabe, nós sejamos conhecidos de Deus. Sejamos conhecidos de Deus, né? Obviamente que Deus vê tudo e sabe de tudo. Mas, conforme ele disse aqui, negando aqueles homens, não conheço vocês, está no sentido espiritual de não considerar que aquelas pessoas sejam verdadeiramente próximas a ele. Hoje é o momento que nós vamos aqui celebrar o Senhor, já. Vamos nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Mas não se esqueça daquilo que falaram neste versículo aqui. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Não é suficiente nós praticarmos rituais sem estarmos preparados para o ritual. Entrarmos em comunhão com Deus é muito forte, irmãos. É muito forte. Participarmos dessa celebração é muito forte. Tem pessoas que nem valorizam participar. E tem pessoas que participam, e não estão discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Porque ter comunhão com Deus vai muito além de comer o pão e beber do líquido. Ter comunhão com Deus é estar próximo de Deus. Ter comunhão com Deus é falar as mesmas palavras. Ter comunhão é ter as mesmas atitudes. Não existe comunhão entre pessoas que são completamente diferentes. Você só tem comunhão com Deus quando você faz as mesmas coisas, quando você fala as mesmas coisas, quando você sente as mesmas coisas, quando você valoriza as mesmas coisas. Como nós vamos ter comunhão com alguém que pensa diferente da gente? A gente pode respeitar, mas comunhão não. Comunhão não. Por isso é importante hoje você compreender e entender aquilo que Paulo falou. Eu vou só ler mais uma vez aquilo que ele falou. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se vergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. A nossa pátria está no céu. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não se esqueça disso, que o teu alvo é ir para a tua pátria. É para ir para a tua pátria. Estamos caminhando para chegar lá, irmãos? Uns mais velhos estão mais perto, Qualquer que seja o tempo. Os mais jovens têm uma jornada mais longa ainda, mas os velhos já perseveraram e estão de pé. Não se esqueça disso, irmãos. Nunca se esqueça disso. Que um dia nós vamos nos encontrar com Cristo. E Ele vai, olhar para nós e vai dar a palavra de juízo sobre as nossas vidas. Sem chance de convencimento, Conforme esses homens aqui que nós citamos aqui no Evangelho, já vou encerrar para nós ministrarmos a Santa Ceia, mas esses homens aqui, quando a porta se fechou, e eles estavam, quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Eles vão tentar convencer Jesus. Você percebeu aqui que eles, né, nessa parábola, eles tentaram convencer Jesus: Senhor, abre aí. Abre aí, nós comíamos contigo, bebíamos contigo, Senhor, abre aí a porta aí. Como as cinco virgens imprudentes, né? Senhor, abre-nos a porta. Não conheço vocês, não sei quem vocês são. Não posso abrir a porta para quem eu não conheço. Então, né, não vai ter chance de convencimento, porque o juízo já estará definido. Amém?